Novidades vão impactar diretamente artistas que lançam músicas no Spotify em 2024. Se você é um deles, fica comigo nesse vídeo. Antes, eu queria falar para você que é usuário do Instagram e usa serviços de links que ficam naquela bio, né, a sua famosa bio do Instagram. Existem vários no mercado. E surgiu um brasileiro que a gente tem usado muito aqui na Palco Digital, que, na minha opinião, ele é esteticamente superior aos outros e ele converte mais. O objetivo de um link de bio é você expor ali outros links e fazer com que os usuários que acessam o seu Instagram, eles cliquem naquele link e naveguem, né, pelos ambientes que você vai disponibilizar no link da bio, né? O Sanduíche é o nome do serviço que a gente usa. É um serviço brasileiro. Ele disponibiliza uma verdadeira vitrine dentro do link. É muito mais do que um simples link estático, feio, onde você tem aqueles pontos super quadrados. Não. Dentro do sanduíche você consegue construir uma vitrine mega atraente e com poder de conversão enorme. Eu já testei aqui na Palco Digital, a gente tem testado com os artistas e, de fato, quando o público clica na bio e vê aquela vitrine do sanduíche, ele se sente muito mais impelido a clicar e a navegar. E você vê esse público indo para os links que você está referenciando ali de uma maneira muito maior. Estou disponibilizando aqui embaixo do vídeo o link para você criar o seu sanduíche. É gratuito, você não paga nada e pode ter a sua vitrine, assim como a gente tem aqui na Palco Digital e tantos outros grandes nomes já estão aderindo a esse formato. Então, link para o sanduíche aqui embaixo. Vamos então ao vídeo de hoje. Saiu a confirmação no Music Business Worldwide de um boato que está rolando há muito tempo. Eu estava esperando de fato sair essa confirmação para gravar um vídeo e explicar o que de fato vai acontecer em 2024 com o Spotify e como isso impacta nós que trabalhamos com música lá dentro. Primeira coisa é a parte financeira. O Spotify pretende em 2024 repassar um montante maior de receita por play para artistas. E segundo ele, para que isso aconteça, ele precisa eliminar os micropagamentos, que são pagamentos que não atingem um determinado teto com base nos plays que uma música gera. Só para você ter ideia, o Spotify tem custos para estar repassando royalties para distribuidoras, os custos de transação, que você deve conhecer muito bem quando você faz uma transação via PayPal, você recebe um pagamento via PayPal de alguma plataforma, né? Você tem que naturalmente pagar o PayPal para isso. É semelhante o que acontece com o Spotify quando ele faz esse repasse para distribuidoras. E quando você tem um montante pequeno de receita, você tem custo. Esse custo você absorve e no final você tem que repassar isso para diminuir o valor pago aos artistas. Segundo o Spotify, ele pretende eliminar isso, tirando micropagamentos, e ele tira os micropagamentos não pagando músicas que não atingirem 1.000 plays durante um ano. Então, para você entender, para uma música se tornar rentável, começar a gerar receita, ela precisa ter pelo menos 1.000 plays para começar a gerar receita. Isso acontece também no YouTube, se você for ver. Essa política é a mesma que o YouTube aplica para você que é criador e quer ser monetizado pela plataforma. Você sabe que você tem que ter 4 mil horas, tem toda aquela coisa que te classifica como um criador potencial, que é valorizado pela plataforma, ganhando assim o status de: opa, agora eu posso te pagar porque você já está num nível onde você pode receber. É basicamente isso que vai acontecer também no Spotify. Isso desenha claramente para a gente o seguinte: artistas, e a gente tem falado isso durante muitos anos, 10 anos pelo menos, né? Que é o tempo que a gente está com a Palco Digital no ar. Se você é artista e você não trabalha a sua música, não sabe fazer o marketing da sua música, cada vez mais vai ficar difícil. Essa é a pura realidade, né? Vai ter gente reclamando, naturalmente, muita gente chorando: ah, mas eu queria receber e eu não sei fazer marketing. Não tem jeito, vai ter que aprender se quiser crescer na plataforma financeiramente. E digo mais, aqui já sou eu falando, não pense você que a própria entrega orgânica da plataforma, ela não vai entender isso também, né? Se você é um perfil de artista que lança músicas e essas músicas não atingem 1.000 plays durante um ano, eu entendo que o Spotify não vai te priorizar também na entrega orgânica. Eu tenho muita convicção que isso vai acontecer com base nisso, obviamente. Com essas mudanças, o Spotify naturalmente vai repassar para artistas que estão gerando volume de plays, estão se envolvendo mais na plataforma, ele vai repassar um montante financeiro correspondente a esses micropagamentos que seriam dados àqueles que não atingem os 1.000 plays por ano. Essa fatia tende a aumentar a receita por play. E eu entendo que esses músicos, esses artistas que estão trabalhando bem seu marketing, a partir de 2024 eles vão ganhar mais. Isso é o que já está se desenhando. Então, por um lado, muito bom para quem está fazendo marketing, para quem está trabalhando, ralando. E por outro lado, uma notícia péssima para aqueles que não sabem trabalhar o marketing de suas músicas. Segunda notícia é o combate às fraudes. O Spotify vai combater arduamente, fortemente, todos os envolvidos com fraude na plataforma, de artistas a distribuidoras também. As penalidades vão desde as sanções financeiras, no caso de distribuidoras, é o que tende a acontecer, banimento da plataforma e até aspectos legais, se forem necessários. E o que o Spotify entende como fraude? É todo tipo de ação que conquista o famigerado play, mas que não é provocada por uma audiência engajada, envolvida com aquele objetivo. Então você que vai lá e contrata aquela fazenda de play esperta para te dar aqueles 10 mil plays robóticos, é uma fraude que já vai ser detectada, aliás, já está sendo detectada. Você que compra aquele serviço de playlist de engajamento, onde uma pessoa movimenta um grupo no Telegram para todo mundo dar play na sua música, são plays reais, orgânicos, né? Mas de gente que está dando play porque está ganhando uma grana e não está nem ouvindo o seu som, né? É um play que não é natural e não é comum, apesar de ser feito por seres humanos. Isso também é fraude. Então, todos os entes envolvidos serão detectados e penalizados pela plataforma, por causa dessa valorização que o Spotify vai dar àqueles artistas, aos compositores que vão trabalhar sua música, vão gerar engajamento, envolvimento com o público para conquistar os 1.000 plays e passar desses 1.000 plays por ano. Certamente você tem que fechar a torneira de onde está saindo esse valor que poderia estar sendo revertido para quem está fazendo a coisa certa na plataforma. E as fraudes respondem muito por isso e serão, segundo o Spotify, super combatidas. Terceiro ponto são os sons que não são música, mas monetizam como música. Você tem no Spotify aqueles sons de chuva, sons de natureza, sonoridades que monetizavam como música, ou seja, a partir dos 30 segundos já contava o play e você ganhava como se você tivesse também lançando uma música. Isso muda a partir de 2024. Para que o play possa valer para esse tipo de som, ele vai precisar ter muito mais do que 30 segundos. Ainda não está definido a minutagem, não se sabe se serão 50 segundos, 40 segundos, mas de fato o play ele começa a contar com uma minutagem maior do que a minutagem de música e obedecendo também os 1.000 plays anuais que essa música precisa ter para que o compositor dessa faixa, né, o dono do fonograma, ele receba, né? Então, vai precisar ter 1.000 plays e para que esse play seja computado, ele precisa ter muito mais do que 30 segundos. Minha visão sobre tudo isso que está acontecendo, claro que é positiva, a gente sobe um degrau. Esse tipo de alteração vai privilegiar artistas que de fato estão trabalhando seu marketing, vão conseguir 1.000 plays muito rápido e muito menos de um ano em uma determinada faixa. Mas tem muita coisa para mudar ainda, começando pelo modelo de pagamentos do Spotify, que se aderisse ao modelo centrado no usuário, aí sim a coisa ia ficar muito melhor. Só para você entender, o modelo de pagamento centrado no usuário, que é um modelo que foi proposto pelo SoundCloud, inclusive, ele foca a receita total dos assinantes em cima dos artistas preferidos desse público assinante. Então vamos entender que você é fã de uma determinada banda e você só ouve aquela banda ali e você é assinante daquela plataforma onde você está ouvindo a banda. A receita da tua assinatura, ela não vai ser dividida com o artista A, com Ed Sheeran, com Katy Perry. Não, ela vai ser dividida com o artista que você de fato ouve mais. Isso não acontece no Spotify, independente de quem você ouve, independente dos artistas que você ouve, a sua assinatura, ela é colocada à disposição, primeiramente, do bolo maior de quem gera mais resultado, a princípio, na plataforma, e não dos que geram mais resultados daqueles que você ouve. Quando isso começar a mudar, quando o Spotify se ligar que, opa, eu vou direcionar receita para artistas que têm uma base de fãs fiel, né? Eu vou pegar a receita desse público fiel e vou dividir com esses artistas que são parte desse público, aí o bolo vai ficar muito maior. Aí, de fato, eu vou poder dizer que o Spotify ele é 100% justo. Bom, se você não sabe lançar sua música, não faz o marketing correto, a gente está há 10 anos ensinando marketing musical para artistas com milhares e milhares de alunos dentro e fora do Brasil, e você pode ser um deles na Academia Palco Digital. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer e, de fato, aprender a fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar reclamando, ficar dizendo A, B ou C. Tem que arregaçar a manga, tem que trabalhar para você poder de fato ser relevante e, se você tem olho em receita, começar a receber a partir de então, beleza? Link aqui embaixo para você se inscrever na Academia Palco Digital e eu te vejo em breve. Um abraço, tchau, tchau.